Insónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Boa noite, bem-vindo ao Insónia. Hoje conversamos sobre a ligação tão especial que existe entre Brasil e Portugal. É tanto o que nos une, é tanto o que partilhamos ao fim de séculos de história, que sem dúvida, para muitos de nós, a palavra Brasil não se escreve com Z à inglesa, mas sim com S à portuguesa. Afinal, da língua à música, da comida ao futebol, do Cristo Rei ao Carnaval, é tanto o que faz bater corações de um lado e do outro, do Atlântico. E eu diria que este bater de corações com a mesma força, com a mesma emoção. Brasil, como é que é? O Brasil... Escreve-se com S, como dizia João Gilberto. A pergunta de hoje, neste Insónia, com uma convidada muito especial.
Tanto tempo não vejo você, só ficaram as lembranças. Foi, levou de mim a vontade de amar, deixando-me assim. Tudo bem se você não me quis. Esse amor não passou de momentos e fins. Hoje você me rodeia, tenta me incendiar, se jogando pra mim. Quem não te quer sou eu. Meu coração dilacerou. Você teve a chance de ter um romance, mas machucou, magoou, morreu. E agora sou eu que não volto atrás. Quem não te quer sou eu. Deixando-me assim. Tudo bem se você não me quis. Esse amor não passou de momentos e fins. Hoje você me rodeia, tenta me incendiar, se jogando pra mim. Quem não te quer sou eu. Meu coração dilacerou e tudo se perdeu.
Esta noite de insónia na Renascença, uma convidada muito especial, Fafá de Belém. Boa noite, Fafá.
Boa noite, Sónia.
Obrigada.
Insónia.
Insónia, exatamente.
Sónia in.
É com muito gosto que a tenho aqui no
muito
estúdio
obrigado.
Da Renascença e no insónia. Costuma ter insónias já agora?
Não, querida.
Não.
Eu encosto em qualquer lugar e durmo. Não tenho problema nenhum em dormir, nenhum. No carro, no avião. Não tem pessoas que não dormem em avião. Eu, um anjo decolado dormindo.
É sério?
Tenho zero problema com sono.
Muito bom, isso é fantástico. Fafá, esta primeira música que ouvimos, Quem Não Te Quer Sou Eu, que memórias lhe trouxe agora ao ouvir esta música aqui
essa
no estúdio?
Essa música é um clássico. da periferia de Belém. Isso é um autêntico brega do Pará. Então, isso é uma banda chamada Sayonara, que, enfim, embalava desde meus pais dançando há muitos anos atrás e até hoje toca muito. E nesse disco, que é um disco que, nesse CD e esse espetáculo, que fala muito da sonoridade paraense, nós escolhemos algumas coisas ícone desse universo de quem sai para dançar. Então é o Brega do Pará, e Quem Não Te Quer Sou Eu é um clássico. Você canta isso na rua e tem 100 mil pessoas cantando, fazendo coro, é muito bom.
Nós hoje vamos, essencialmente, o tema desta insónia é Brasil, escreve-se com S, como dizia João Gilberto.
Graças a Deus.
E a pergunta que eu faço já à Roberta Medina, que está connosco ao telefone. Alô, Roberta, boa noite.
Olá, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, bem-vinda ao Insónia.
Coisa boa, bom falar com vocês.
Bom dia, boa noite, boa noite.
Boa noite.
Tudo bom?
Tudo linda.
Então, Roberta, Brasil, escreve-se com S, como dizia João Gilberto?
Opa! Olha, na verdade, eu depois de 15 anos fora, eu sou adepta do que a gente escreve com o que o nosso coração mandar, né? Porque a gente vai se identificando. Eu já escreveria Brasil e Portugal com muitas letras misturadas e coloridas. Porque eu acho que depois de viver culturas diferentes, a gente vai criando novas culturas, novas formas de pensar. E da minha experiência, você nunca mais é a mesma.
E o Rio de Janeiro continua lindo?
Ah, opa, continua lindíssimo. Tivemos uma experiência maravilhosa. O Rio está passando por um momento muito difícil, assim como todo o Brasil, né, de uma forma bem acentuada, né, a dificuldade econômica e política que o país está passando, e o Rio de uma forma muito especial. Mas eu acho que se a gente pegar, por exemplo, o próprio exemplo do Rock in Rio, né, que acabou de acontecer agora em setembro, no Rio, o Rio mostra sua força, sabe? Mostra como sabe fazer festa como ninguém, mostra como recebe os visitantes como ninguém, né? Uma cidade que tem um potencial gigantesco. A gente precisa trabalhar juntos. Eu acho que falta trabalhar mais unidos, esperar menos, cada vez menos dos governos, mas obviamente que os governos possam fazer o mínimo necessário, né? Porque está provado que com segurança, com infraestrutura, o povo é do bem e a cidade tem um potencial enorme, né? E poderia estar numa situação bem melhor do que está nesse momento.
Eu confesso, Roberta, que estive na semana passada no Rio, não conhecia, aliás, e até houve ali uma ligação emocional, porque a Renascença é sempre rádio oficial do Rock in Rio Lisboa, não é? E quando vejo em Copacabana as esculturas de areia do Rock in Rio, eu vou dizer, oh, Rock in Rio, nós também fazemos parte. E achei, eu que não conhecia o Rio, nem São Paulo, estive em São Paulo, no Rio, Paraty, Ilhabela, pronto, fiz assim um tourzinho pelo Brasil, mas principalmente no Rio, sente-se uma boa onda, sente-se a pessoa sente-se muito bem recebida e há uma good vibe, não é?
Eu acho que penso que no Rio, hoje acontece, de um tempo para cá, quer dizer, isso não começou hoje, é que o Estado abandonou o Estado e a contravenção tomou conta. Então, quando o Estado faz acordos com a contravenção para que determinados eventos aconteçam e tira todo mundo da rua e maquia a cidade nas Olimpíadas, na Copa, enfim, isso dá um poder de barganha que às vezes nem barganha tem. Então a contravenção se organizou e o Estado não. O Estado abandonou o Estado. Então eu acho que vão repensar na cidade mais bonita do Rio, do Brasil, uma cidade que tem uma vocação de beleza, de liberdade, mas que foi abandonada, e não é desse mandato, é de vários. Os governantes se preocuparam com seus bolsos, com os dos seus parceiros, e abandonaram a cidade à própria sorte. Eu acho que o Brasil vive esse momento muito agudo, onde a gente tem que repensar o Brasil, o que é o Brasil, e o que é esse ser brasileiro. O povo brasileiro é sério, o povo brasileiro é honesto, o povo brasileiro tem um sentido de humor único, o povo brasileiro tem um jeito de ser único. Agora não pode ser olhado de costas nem abandonado. Então, eu acho que a salvação do Brasil está dentro do Brasil, sem maquiagens, olhando para a gente do jeito que nós somos, nos respeitando, respeitando nossa cultura, apoiamento à cultura, às culturas locais, enfim, é um pouco de redescobrir esse Brasil com Z, com S, com o que seja, entendeu?
Mas e sabe de uma coisa que você está falando, Fafá, que é super importante, que é essa coisa da honestidade, né? Eu acho que no que cabe honestidade, a gente tem que fazer aqui um processo de mudança cultural.
Exatamente.
Eu também acredito que o povo é do bem e é honesto, mas a cultura estabeleceu um padrão que não é um padrão de honestidade, né? Você é a melhor pessoa, parece que é mais valorizado se dar um jeitinho, né? E a gente é confrontado quando se chega num outro país, quantas vezes o brasileiro fica com uma imagem negativa exatamente pelo seu jeitinho, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar a cultura do jeitinho, porque a gente acaba agindo como população, como coletivo, na ilegalidade, porque a ilegalidade virou padrão, né? Então, os nossos governantes, infelizmente, são um retrato, né, do que a gente construiu nos últimos anos, e é isso mesmo, e como você está dizendo, a gente tem que mudar na raiz e dentro de cada um de nós.
Dentro de casa, né? No lidar com o outro, no lidar com o vizinho, no lidar com seu filho, colocar regras e, enfim, mostrar o que é certo e errado. Não pode tudo,
exatamente.
Não pode tudo.
Uhum.
Exatamente, mas voltando à parte boa, você dizia de ver, de fato, olha, se para Portugal ficar perfeito era trazer esse alto astral do carioca para cá. De fato, é a única coisa que falta, porque com todas as dificuldades, de fato, o carioca tem uma autoestima poderosa que faz o astral da cidade ser único. E é muito curioso como a maior parte dos visitantes, dos amigos estrangeiros que visitam o Rio, que eu conheço, invariavelmente dizem que adorariam morar no Rio. Então, é muito contagiante mesmo.
Mas eu como amazônica, ou seja, assim, qualquer tipo de puxar brasa para minha sardinha, eu declaro que todo brasileiro adoraria ser carioca.
Muito bom.
E uma coisa que eu também senti, mais do que notar e ver, sente a criatividade do povo brasileiro, que é algo extraordinário.
Mas sabe que a necessidade faz a criatividade.
Exatamente,
aflorar
a necessidade
também
aguça o engenho, não é?
Exatamente.
Achei uma piada, um piadão a uma situação que um rapaz estava a vender gelados sorvete, né? E disse: se não gostar, te dou outro. E a pessoa até recebe aquilo: ah, uau, pois, ah, não, espera.
Muito bom, é
muito bom. Roberta,
é espetacular, de fato.
Muito obrigada por ter estado nesta noite de insónia. E, bom, se não nos encontrarmos antes, encontrar-nos-emos em 2018 no Rock in Rio Lisboa, não é?
Com certeza,
Aí temos encontro marcado.
Novidades.
Ora vai.
Fafá, vem assistir o Rock in Rio aqui também.
Venho.
Vai.
Ou no palco ou do lado de fora, mas eu venho.
O importante é fazer parte da festa.
Exatamente.
Roberto, um beijinho, obrigada. Boa noite.
Beijo, Roberta.
Beijo.
Tchau.
Insónia. Bem simpática, a Roberta Medina, sem dúvida, é assim um amor de pessoa. A Fafá é uma pessoa muito próxima de Portugal, não é?
Portanto, muito
mesmo.
Uhum.
Como é que definiria esta nossa relação Portugal-Brasil?
O que eu fico muito feliz é que o Brasil agora está redescobrindo Portugal. Porque Portugal sempre teve um carinho, uma receptividade, um afeto muito grande pela nossa música, pelos nossos artistas, pelo jeito do Brasil, pelo jeito brasileiro, pelo Brasil. E eu sentia um tempo que não havia essa reciprocidade. E eu vejo que agora o Brasil começa a entender essa pátria-mãe, né? Entender esse país fabuloso que é Portugal. Eu, quando cheguei aqui, eu sou de Belém do Pará. Então, Belém é a cidade mais portuguesa do Brasil, com certeza. No nosso sotaque, na nossa cultura, na nossa gastronomia, tem a presença portuguesa em tudo. Nós temos mais de 30 cidades com nomes portugueses. E o nosso português parece muito com o português daqui, usamos termos que o sul do Brasil não usa, como cicalhau, pavulagem, outros termos. É, então, eu fico feliz que o Brasil esteja redescobrindo Portugal, porque Portugal é um país fabuloso. Eu cheguei aqui a primeira vez há mais de 30 anos, primeira vez cheguei aqui em 78, e é como se eu estivesse entrando pela porta da casa da minha avó. Os cheiros, o jeito, a gastronomia, a forma do mal-humorado com humor, né? Que o português tem um mal-feitio que eu adoro, tenho muitos amigos com mal-feitio, e que você morre de rir, porque o mal-feitio é tão violento, assim, é tão sem paciência, né? Então, eu acho que é isso, a nossa relação vem pela língua, estabelece muito pela música. No Norte, as guitarras e as guitarradas são muito comuns, e nós estamos muito próximos, e o Brasil voltar a Portugal. Eu acho isso fabuloso, porque temos muito a aprender uns com o outro.
Uhum.
E com o Brasil, fundamentalmente, reaprender esse português maravilhoso falado aqui.
E a Fafá falou desta paixão, no fundo, que os portugueses têm, uhum, pela música brasileira. E prova disso é Eugénia Melo Castro, que já gravou, uhum, muitas canções com artistas brasileiros e que está connosco ao telefone.
Oi, Geninha.
De São Paulo.
Olá!
Tudo bom, querida?
Que surpresa! Que surpresa boa!
Oh! Eu estou em São Paulo e em Lisboa, isto tem alguma coisa de errado.
Pois é, né? Isto é. Andamos sempre nisto, né?
Exatamente, e o mar no meio.
É verdade, andamos sempre nisto, uns para cá, outros para lá, é uma maravilha.
Eugénia, uma apaixonada pelo Brasil.
Sou, sem óbvio, declaradamente. Aliás, a minha escolha estética e musical, uhum, da minha vida toda foi sempre pautada pela música brasileira, e começou muito, por incrível que pareça, mais pela forma de falar a língua portuguesa e da poesia que era cantada nas músicas que me chegavam do Brasil. A língua portuguesa que me chegava nas canções brasileiras foi o meu primeiro amor, foi isso que me chamou a atenção. E depois tudo o que vinha atrás, não é? Então há aqui um conjunto de regresso à própria poesia, à própria língua.
Uhum. Eugénia, neste momento está em São Paulo, está em gravações?
Estou em gravação, estou a terminar um disco, o meu disco novo, que se chama Mar Virtual,
uhum,
e que é um disco só com poemas do meu pai, do poeta concreto, né? Uhum. Poeta experimental Ernesto Melo Castro. E é uma homenagem a ele.
Mas sempre estar junto com grandes músicos.
Uhum. Sim, sem dúvida.
Grandes músicos. Isso é uma característica de toda a carreira dela, do trabalho dela. Isso é admirável. Grandes poetas e grandes músicos. Músicos brasileiros maravilhosos. É muito bom.
Ah, e mais uma vez, eu estou a fazer um trabalho que é sobre um poeta, né? Em cima de uma coisa que é praticamente imusicável, né? Porque é poesia experimental e poesia concreta. E é um disco de piano e voz. É um disco completamente diferente de tudo que eu já fiz. Mas que é um... que eu estou... estou completamente apaixonada pelo resultado final. É um disco minimalista, onde de facto a poesia e a música são tratadas de uma forma muito, muito minimalista e muito, muito requintada. E, enfim, é um desafio novo. Estou animadérrima.
Maravilha.
Vou começar hoje a misturar, como eles dizem aí. A mixar, como se diz aqui.
Quando é que podemos ouvir esse novo disco, já agora, Eugénia?
Bom, daqui a uns 15 dias eu já vou ter a master na mão.
Uau!
Então, daqui a 15 dias, e vai sair aqui pelo selo SESC, que é um dos poucos selos no Brasil que nos dá uma capacidade e uma liberdade para gravar exatamente o projeto que a gente quer. É extraordinário ainda existir esse investimento, ainda existir esse interesse, por projetos extremamente especiais. O SESC realmente é uma organização aqui no Brasil, que a Fafá pode explicar aí melhor o que é. É uma coisa espetacular. Funciona como, de facto, um Ministério da Cultura elevado à máxima potência, não é?
E um presidente fabuloso, que é o professor Danilo, né, que criou essa malha de ações fabulosas, né? E populares.
É sensacional. O SESC existir é uma coisa que eu não me canso de explicar em Portugal como é que é o sistema, mas eu não consigo fazer passar a ideia, porque os empresários portugueses não percebem bem a coisa. Esta união das empresas e estes benefícios a todos os níveis, porque é uma coisa social a todos os níveis, para a terceira idade, para crianças, mas cultural, de desporto, de vida, de entretenimento, de artes plásticas, as melhores exposições do mundo é o SESC que traz, bailado, performances, tudo, é tudo isso, e tudo isso baseado num conceito empresarial absolutamente bem estruturado. E, portanto, eles também têm um selo musical que cada vez está mais forte, uhum, e que aposta em produtos que são diferentes. E isso é genial.
Eugénia, também tenho que lhe fazer esta pergunta, sim, porque é a pergunta da noite hoje. Há muito tempo já que Brasil escreve-se com S, como dizia João Gilberto?
Exatamente. Claro. Eu, para mim, sempre vi Brasil. O Brasil com Z só existe no mapa mundi, não é?
Sim.
O Brasil com S, aliás, eu até fui procurar essa história do Brasil com S. Houve uma reforma em 43, que tentaram fazer uma mudança e tal, da história do S com Z e tal, mas é uma coisa que pegou lá fora. É como nós achamos esquisitíssimo. Por exemplo, abrimos um mapa internacional, ou vamos ao aeroporto, e vemos a palavra Porto, a cidade de Porto, tem um O.
O Porto.
É O Porto. Quer dizer, para quê? Porquê? Porquê isso? Quem é que inventou isso? Deve ter
os ingleses.
Não sei qual é, não é? Pronto, exatamente. O Porto, O Porto. Pronto, deve ser isso. Agora, esse Z aí no Brasil, eu não tenho ideia de qual seja a história por trás disso. Mas para mim, Brasil é com S. Oh, eu estou com o João Gilberto sempre.
No matter what. Sempre com o João Gilberto.
No matter what. João Gilberto sempre. Aliás, depois de uma polémica recente que houve aí sobre a Casa Portuguesa, eu aconselho todas as pessoas que têm acesso à internet e ao YouTube a ouvirem a música da Casa Portuguesa, a versão do João Gilberto, que é absolutamente genial. Ele desconstruiu a música e canta de uma forma muito, muito diferente. E, enfim, ele, tudo o que ele faz, ele transforma de uma forma dele, né? E acho que é genial ouvirem a Casa Portuguesa, porque já que deu tanta celeuma, então agora ouçam a versão do João Gilberto, que alheio a todas as celeumas possíveis e imaginárias, porque ele não está nem aí, está acima disso tudo. Ele grava o que lhe apetece da forma que quer e é sempre genial. Portanto, é isso que eu acho.
Eugénia, muito obrigada por ter estado nesta noite de insónia e fico muito curiosa para ouvir então o seu novo disco, Mar Virtual. Obrigada.
Mar Virtual.
Beijo muito grande, Eugénia. Nos vemos em São Paulo, no SESC.
Enorme.
Na sua estreia.
Todos. Muito, muito obrigada.
Beijo, meu amor.
Tchau, querida. Beijinhos.
Tchau, meu amor.
Insónia. Com Sónia Santos.
Se só agora se ligou à Renascença, já deve ter percebido que é a minha convidada nesta noite de insónia, Fafá de Belém, que vai estar em Portugal. Aliás, ela está em Portugal, mas vai estar com dois concertos.
Com dois concertos. Um em Lisboa, no dia 25,
no
agora, quarta-feira que vem.
Exatamente.
Coliseu de Lisboa, Coliseu dos Recreios. E dia 26, quinta-feira que vem, eu estarei no Coliseu do Porto pela primeira vez. Estou muito excitada com a possibilidade, muito emocionada, porque é um novo disco, é um novo trabalho que revisita algumas coisas minhas já conhecidas, mas é uma sonoridade diferente.
Então, peço desculpa interromper, porque acho que era interessante ouvirmos, se calhar, primeiro uma música deste novo disco,
claro,
e depois falaríamos sobre o disco. O que é
então,
que acha?
Então, hoje, Meu Coração é Brega.
É essa que vamos
essa.
Ouvir? Ok, então bora. Vamos a isso.
Thank you.
pra ti que eu dediquei boa parte dos meus planos. Tantos anos, desenganos, penei, chorei, sofri. No entanto, nunca desisti de te amar da forma que eu te amo. E agora, quando toca no rádio a nossa canção, eu viro montanha, me transformo em vulcão, com lavas ardentes de paixão.
Coração é brega.
É brega pra chuchu.
Seu coração é brega?
Graças a Deus. O brega, no sentido popular, ele é o colorido, é o espontâneo. E no sentido da música de Belém, o brega do Pará é um ritmo que acabou virando o brega do Pará, que é um misto de um bolero com um pouco mais de tempero e um pouco mais de pimenta. Então ele tem sempre um movimento de quadril. Então, esse disco que chama. Esse disco é ótimo. Esse CD que chama Tamanho Certo para o Meu Sorriso. E o espetáculo Tamanho Certo para o Meu Sorriso tem um tempero muito especial de dois grandes guitarristas, pai e filho, Manel Cordeiro e Felipe Cordeiro, que leva para esse lado, que é um lado dançado, um lado swingado, o lado que dá vontade de levantar da cadeira e sair dançando.
Tirar o pé do chão.
Tirar o pé do... Não, não tira muito o pé do chão, mas mexe bem os quadris.
É mais sensual, é mais sensual.
É mais sensual, é mais sensual.
E é isso que vamos ter nestes concertos, um concerto mais sensual, Fafá.
É um concerto... Esse olhar da música paraense, que é o esse chamado o Caribe... O caribenho, né? O amazônico caribenho, ele tem uma percussão e tem um molejo, entendeu? Então, quando eu canto canções como Sob Medida ou Abandonada, esse tempero está nele também. Ele tem um olhar mais interessante, vamos dizer assim. Ele tem uma... É fresco, é leve, ele é diferente e nos leva para um... Eu acho que conduz diretamente por um fio da alegria.
Que bom.
Tem muito interessante.
Nestes concertos vamos obviamente ouvir então o novo disco, claro, uh-huh, mas vamos revisitar grandes clássicos.
Muitas,
até porque
coisas,
a Fafá já são o quê?
42 anos.
42 anos
de carreira no Brasil. Ui. E 32 em Portugal.
Uau!
E eu nunca tinha trazido para Lisboa um espetáculo para Portugal completo. Porque sempre vem, faz um best-of, faz um mix, cantei muito tempo no Cassino Estoril e nos outros cassinos todos. Uhum. Muita coisa em praça pública também. E para adaptação de cenário é complicado. Então esse é o primeiro show com cenário, figurino, troca de roupa. É muito interessante, muito bom. Eu espero que as pessoas gostem e que vão lá nos prestigiar.
Ou seja, também, mesmo quem já viu a Fafá 500 vezes aqui em Portugal, vai ver algo novo, no fundo, porque
sim,
é um, não é?
Sim, sim, sim. É um passo ousado, mas eu gosto.
Fafá, lá está, 42 anos de carreira, 31 discos, creio eu, se não estou em erro.
Mais ou menos isso, que eu passo tempo sem gravar.
Editado já.
É.
Não se cansa da música.
Não, eu não me canso da vida.
Cansa-se da vida?
Eu não me canso da vida.
Estava a ver que não batia certo.
Eu quando gravei esse CD, eu estava 8 anos sem entrar em estúdio, porque achava que estava tudo certo, muitos concertos. E aí gravo esse CD é uma viravolta na minha vida, mas sempre olhando para frente. Eu podia fazer um disco de best-of, mas não tinha vontade. Ou um disco de fórmulas mágicas, não era o que meu coração queria. E aí fizemos esse CD e tem sido maravilhoso. E acabando uma novela. Minha vida deu uma virada tão grande aos 60 anos que eu digo que venho mais 60.
Portanto, a música é uma paixão os artistas muitas vezes têm que, enfim, às vezes fazer cedências em nome da comercialização de um produto, mas é muito importante também a autenticidade, e isso não lhe falta, não é, Fafá?
Eu acho que fundamentalmente a autenticidade, porque uma mentira não dura. Então, quando começou o departamento de marketing, ser mais importante que o departamento musical, foi quando eu passei a editar meus discos. E faço isso com muita tranquilidade, sem nenhuma mágoa ou reclamação. Não, é um olhar sobre a vida, um olhar sobre o que virou a música. E a internet hoje é uma ferramenta poderosíssima para cada um fazer o seu rumo de vida. Eu já comecei a cantar os grandes medalhões brasileiros, depois resolvi cantar os populares. Eu sempre fui dona da minha carreira e continuo sendo. E aí, quando de repente recebo um convite para entrar numa novela das 9 na Globo, me tremi inteira, mas topei. E tem sido uma experiência maravilhosa, a força do querer. E eu acho que tem tanta coisa para acontecer. Eu não sou o tipo de pessoa que senta na história e fica olhando para trás. Eu olho para frente e para todos os lados. Então, caminho.
E como é que tem sido essa experiência, então, na Força de Querer, na novela?
Tem sido maravilhosa. Maravilhosa, que foi um presente que eu ganhei de Glória Perez, né? Uma novela em prime time, uma novela que tem batido todos os recordes de audiência. E ela me deu esse presente, uma novela que olha para o meu estado, uma novela que olha para o meu povo, a forma do paraense de falar e se comportar. Então, é muito lindo. Eu estou muito orgulhosa, muito feliz com esse presente que eu ganhei dela e estou amando a forma como fui recebida por um elenco maravilhoso, entendeu? Está tudo lindo. Está bonito, está gostoso.
E fazer este papel de atriz?
Eu fiz teatro quando eu tinha 16 anos. E o teatro sempre foi a base do palco. E fui cercada de grandes atores, né? Nessa novela, no caso. Tive uma coach e estou adorando. Ontem estive me assistindo na novela e gostei muito.
Eu peço desculpa, Fafá, que tive aqui uma interrupção, porque acho que já temos. Estava a tomar aqui atenção ao que o assistente me estava a dizer, porque temos o William Amaral de Andrade.
Olá,
mais conhecido,
olá, olá!
Como William? Alô, William, boa noite!
Olá, boa noite.
Boa noite.
Tudo bem, querido?
Tudo bem. É um prazer enorme poder estar convosco nesta tarde.
Obrigada, querida.
Obrigada. William, para quem não conhece, eu duvido que alguém não conheça, mas pronto, lá está, simplesmente conhecido como William, é jogador e antigo defesa central do Benfica, atual treinador de um clube do Campeonato de Gibraltar, não é? Que eu aí confesso que não estou dentro do assunto.
É isso. Tudo isso.
Tudo isso, está tudo certo. Tudo certo.
E você vem de onde, William?
Eu sou do Rio.
Uhum.
Sim, eu já levo muitos anos aqui, não é? Já há algum tempo. Tenho a maior parte da minha vida feita em Portugal.
Sensacional.
É,
eu tenho a metade bastante da minha vida feita em Portugal só.
E como é ter essa parte da vida, ou metade da vida, neste caso, feita em Portugal, William?
Não é a metade, é mais da metade.
Ah, mais da metade.
É mais da metade. Sabe que, pronto, nós normalmente temos sempre nossos sonhos, não? Eu, no Rio de Janeiro, comecei a minha carreira enquanto futebolista no Botafogo do Rio.
Uhum.
Era isso que eu queria saber, de onde você veio, de que time? Veio do Fogão.
É isso. E tive a felicidade de conhecer o Paulo Autuori, que foi um antigo treinador também do Benfica, uma pessoa muito respeitada, muito conhecida.
Uhum.
E foi quem me deu essa oportunidade, me abriu essa porta para o Nacional da Madeira e acabei por ter uma ascensão assim muito rápida, tinha na altura cerca de 18 anos e acabei por vir para o Vitória de Guimarães com o Paulo e posteriormente transferido ao Benfica e a partir daí começou a minha andança europeia, né, na qual do Benfica fui transferido ao Bastia de França, depois ao Compostela em Espanha. E pronto, acabei por residir, por viver nesse momento na cidade de Bessa, em Guimarães. Tenho uma família muito linda, a minha esposa é bilhota, é portuguesa de Guimarães. Tenho um filho, Guilherme, 19 anos, e Yolanda, 22 anos, também arquiteta. Tenho uma vida materialmente estruturada e emocionalmente completa.
Que bom, que bom, William, bem. Que bom. Oh, e o William é mais sente-se um brasileiro a viver em Portugal, mas mais português que brasileiro, ou um brasileiro em Portugal com muita saudade do Brasil? Como é que é?
Não, eu já me adaptei há muitos anos a Portugal, aos costumes. Eu já não consigo sequer fazer essa separação.
Uhum.
Não consigo, porque a minha vida diária, pronto, é com esses hábitos, são hábitos já que hoje...
Sente-se português, então?
Sinto-me português,
uhum,
sinto-me
uhum.
português. Apesar de saber das não esquecer as nossas raízes...
Claro, claro, obviamente.
Sabemos que o Brasil e Portugal são hoje estão muito mais próximos do que a distância que separa. São países unidos pela história, pelo sangue, pelo destino. São dois países que têm muito em comum. Mas hoje eu tenho a minha vida muito mais voltada para aquilo que sou, para aquilo que fui. Me faz sentir muito mais português nesse momento.
William, muito obrigada por ter participado nesta noite de insónia. Um grande beijinho.
Ah, foi um enorme prazer.
Beijinho, boa noite.
Ah, da mesma forma, obrigado.
Beijo, tchau.
Tchau, 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 tchau.
Tudo de bom.
Insónia com Sónia Santos.
E agora, neste momento, ligou a Renascença, está com o Insónia, comigo Sónia Santos e com a minha convidada especialíssima, Fafá de Belém, que vai estar, ou melhor, lá está, ela está em Portugal, mas vai dar dois concertos para a semana, dois concertos de resto com o apoio da Renascença, dia 25 de outubro no Coliseu de Lisboa e dia 26
no Coliseu do Porto.
De resto, é a primeira vez
Exatamente.
Que a Fafá vai estar
no Coliseu do Porto.
Há alguma ansiedade, alguma expectativa, Fafá?
Eu fico em pânico sempre, então hoje ainda estou calma, a partir de segunda-feira eu não falo direito. Fico nervosa, graças a Deus, né? Isso é uma... Eu acho que o artista que encara o palco com naturalidade, alguma coisa não bate com a minha sensibilidade, por exemplo. O palco, para mim, camarim, eu não gosto de ninguém no meu camarim, ninguém fala comigo 20 minutos antes, eu rezo, eu tenho meus rituais, eu... Enfim, é como se lentamente... Eu gosto de chegar cedo. É como se lentamente a tal da Fafá de Belém fosse chegando, entendeu? E aí é como eu digo que o camarim é como uma sacristia para a antessala, entendeu? O camarim é onde você está ali, é o nosso altar. A gente está ali se preparando para um momento de grande reverência, que é o palco e as pessoas. Então, talvez seja isso, talvez a sacristia seja o camarim, o altar, nosso palco, numa leitura leiga, absolutamente leiga, enfim. Mas é isso. Então, eu tenho essa reverência que se deve ter, que eu acho que deve ter. Não gosto de ver ninguém, gosto de ficar concentrada. E aí, quando entro em cena, eu estou nervosíssima, não gosto de ninguém no caminho. São momentos especiais. E isso gera, graças a Deus, uma expectativa muito grande, um nervosismo muito grande. E aí a gente entra em cena e acontece um momento mágico.
Mas, e é bom ouvir a Fafá dizer isso, porque com tantos anos de carreira, não é? Tantos palcos pisados,
Mas sempre é isso.
sentir esse. Porque eu confesso-lhe, eu sinto isso. Aliás, antes da nossa entrevista eu estava nervosa, agora já
É.
estou mais calma. Ai, vou entrevistar a Fafá de Belém, não é? E às vezes eu pergunto-me: Oh, Sónia, mas tu fazes isto todos os dias, não é? Neste caso, o insónia, porquê é que estás nervosa? Mas há sempre. Lá está uma expectativa, uma
Eu acho que
ansiedade,
sim, é.
um medo de falhar também, não é?
Eu não sei se é o medo de falhar, mas é você vai lidar com emoções, né? Então, o palco é como o microfone, quando você fala e tem uma plateia te ouvindo, vendo o seu rosto ou não, você está ali numa postura falando coisas para pessoas que você não conhece. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande também. Acho que é basicamente
Sim,
isso.
talvez, sim. Concordo. É o sentido de responsabilidade,
É
não é?
pessoas que fizeram a opção por estar te escutando. E eu acho que isso é muito, sabe? Tem que ser reverenciado.
Sem dúvida, sem dúvida. Fafá, o que é que a Fafá hoje, de 60 anos, diria à Fafá, de 20? Se encontrasse agora a Fafá de 20 anos, o que é que lhe dizia, sabendo o que sabe hoje?
Eu dizia para ela: continua firme que você chega aos 60 maravilhosa. Tá
Sem
tudo
dúvida,
certo.
sem
Eu
dúvida.
diria: você é certo, você é feito o bem da vida.
Está tudo certo, Fafá.
Tudo.
Tudo?
Tudo. Tô em paz.
Que bom.
E é bom. É bom caminhar e olhar para trás, ter orgulho, olhar para trás e ver uma vida, que a vida não é plástica. A vida, se for um mar de rosas, a gente enjoa do cheiro, né? Então, essa emoção que permeia a minha vida, permeará sempre. Eu olho a menina de 18 anos que chegou, que não conhecia nada do mundo, e me reconheço nela. Então, isso é bom. Isso é bom.
E este percurso que fez como artista, como mulher, como cidadã, não é? Olha para trás, está tudo certo, não é? Como...
Está tudo certo.
E qual é a emoção que grita mais forte dentro de si quando olha para o seu percurso, para a sua história, para
Orgulho.
orgulho?
Orgulho de nunca ter me negociado, nunca ter cedido a pressões, a argumentos que não me convenciam. Orgulho de ter dito muitos nãos, ter levado muitos nãos. E olhar para trás e não ter vergonha da minha história.
Ah, que bom! E como é que a Fafá vê esta nova geração que está sempre ligada às tecnologias, não é? O Facebook, porque, enfim, da nossa. A Fafá é mais velha do que eu, mas nós crescemos sem internet, sem Facebook, sem, não é? Portanto, era muito o contacto
Sem o
humano.
WhatsApp, ai meu Deus. O WhatsApp é a tortura do momento. Porque todo mundo invade tua privacidade, mandando o WhatsApp que pegou o telefone com alguém, e eu acho isso muito chato. Nada para mim substitui o humano. Eu acho que as ferramentas são maravilhosas, como ferramentas de trabalho, de reconhecimento, até de reconhecimento do outro, de você romper barreiras, mas nada como o humano. Eu, por exemplo, não abro mão de ouvir todos os dias a voz da minha filha e das minhas netas. Por mais que eu troque 40 mensagens de WhatsApp com ela, mas chega uma hora que eu quero ouvir a voz.
Uhum.
E eu acho que a gente não pode perder. Eu acho que é interessante a internet como ferramenta, mas nada substitui uma pesquisa bem feita. Dá um Google, é uma pesquisa superficial. É, e viver só de Google, ninguém faz uma vida vivendo só de Google.
Uhum. Fafá, estamos quase no final da nossa conversa, infelizmente. Eu queria só saber a sua opinião sobre algo que eu senti enquanto estive esta semana passada no Brasil. Eu estive em São Paulo, como lhe disse, e também estive no Rio. Em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer um autor, o Alberico Rodrigues, que abriu um centro cultural muito interessante. Estivemos muito tempo à conversa. Aliás, eu acabei por não conhecer muito São Paulo, porque uma tarde eu estive à conversa com o Alberico e acabei por não sair dali. E depois veio mais um amigo, o António, que era poeta, e estivemos imenso tempo à conversa. E notei, com o Alberico, nomeadamente, e com o António também, com outras pessoas que se foram juntando à conversa, um certo agradecimento a Portugal e um reconhecimento da descendência. Nós somos, a frase era muito, nós somos portugueses também, não é? Portanto, é como se o Portugal fosse o pai, digamos assim, do Brasil.
E é.
Noutros pontos, é curioso, porque ouvi, vocês são portugueses, e eu sim, fizeram muito mal a nós, deveríamos ajustar contas. E foi em Paraty, nomeadamente aqui, que eu ouvi. E alguém muito conhecedor da história, foi muito interessante conversar com esta pessoa, mas reconheci-lhe alguma mágoa em relação a Portugal, não é?
Sónia, existem pessoas que, para se colocarem como superiores, elas têm sempre uma opinião equivocada, às vezes se choca. Às vezes nem baseada em nada, e nem em conhecimento, mas só em orelha de livro. Eu acho que o não reconhecimento da importância do português na nossa vida... o português foi o descobridor que se integrou, que se misturou a cada lugar. Isso não tem preço. Quer dizer, ele se juntava, né? Aonde o português chegou, ele agregou, né? Ele não criou uma casta. Agora, opiniões positivas e negativas, todo mundo pode ter sobre tudo, mas o não reconhecimento da importância de Portugal como terra-mãe, eu acho de um profundo mau gosto e de uma breve ignorância.
Fafá, minutos mesmo finais, o que é que quer dizer aos nossos ouvintes antes de terminarmos este Insânia? O que é que gostava de deixar aqui no Insânia?
Muito obrigada. Muito obrigada por 32 anos de amor, de carinho, de abraço, de reconhecimento da minha história, de encontro com os meus laços, minha família, meu sangue. Mas muito obrigada pelo carinho. Portugal abraça o Brasil sempre. E às vezes o Brasil não abraça assim em Portugal. Tomara que a gente se abrace cada vez mais e cada vez mais se reconheça um no outro. Muito, muito obrigada e espero vocês na quarta-feira, dia 25, no Coliseu de Lisboa e na quinta-feira, dia 26, no Coliseu do Porto, para mostrar o tamanho certo do meu sorriso.
Fafá, adorei conversar consigo e tê-la aqui nesta noite de Insónia. Obrigada, boa noite.
Obrigada a você, Sónia. Beijo muito grande.
Insónia.